os negros podem se chocar? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar sua curiosidade para a ciência. Eu sou o Giuseppe.
E eu sou a Amanda.
E hoje vamos conversar com o professor Ricardo Sturani. Ele é doutor em Física e professor no Instituto Internacional de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Amanda, é com você.
E aí, professor, para começar, afinal, o que são buracos negros?
Então, boa tarde. Sim, buracos negros são os objetos mais compactos que existem na natureza. Eles foram já previstos pela relatividade geral mais que 100 anos atrás, mas ao princípio se achou que fosse só uma curiosidade da teoria, que não tinha nada a ver com a astrofísica, com os objetos realmente existentes. Só muitos anos depois, várias décadas depois, se achou que existia um objeto tão compacto que nem a luz pode escapar. Para fazer um exemplo, quando na Terra, para pular da superfície da Terra, tem que chutar pelo alto com uma certa velocidade. E normalmente, com todo o esforço que você faz com seu corpo, não consegue deixar a superfície da Terra, não? Você pula e a Terra atrai de volta. Mesmo os rockets que são enviados, eles ficam na órbita. Então, eles não saem da tração gravitacional, terrestre. Mesmo com aquele poderoso motor que eles têm, eles não conseguem sair. Ou a sonda que foram para Marte, eles sim conseguiram sair da tração da Terra. Então, eles foram lançados fora da órbita da Terra e escaparam da tração da Terra. Então, imagina que a Terra fosse a mesma massa, mas muito mais compacta. Então, a tração gravitacional, que é inversamente proporcional à distância do centro, seria muito maior. Então, precisaria lançar um objeto com uma velocidade muito maior para que ele escapasse da Terra. Mas na física sabemos que tem uma velocidade limite, a velocidade da luz. Então imagina um objeto com uma massa tão concentrada, uma porção de espaço tão pequena, então muita massa concentrada num espaço muito pequeno, que nem chutando o objeto com a velocidade da luz ele conseguisse escapar. Então esse objeto tão compacto, que era previsto pela teoria da relatividade geral, mas que se acharam só décadas depois, existem de verdade. E justamente eles são buracos negros porque eles são tão compactos que nem a luz consegue escapar deles. Então, se a luz não consegue escapar deles, não podemos enxergar eles porque eles não emitem luz. Então, buracos negros são objetos mais compactos, mais concentrados que existem na natureza, onde a matéria é tão concentrada que nem a luz consegue escapar.
E o que as ondas gravitacionais têm a ver com isso tudo?
Bom, qualquer objeto gera um campo gravitacional. Mas e se os objetos estão se mexendo? Eles podem provocar ondulações no espaço-tempo, ao mesmo modo que uma pedra jogada na água. Uma pedra jogada na água cria ondulações. Então, não provoca um deslocamento da água do centro para fora, mas são as ondulações que se propagam. Ou como o som, uma onda. Eu estou falando, as ondas do ar estão propagando essas compressões e dilatações do ar, que são as ondas sonoras. Então, a ideia é que a mesma coisa acontece no espaço-tempo. Lá não tem nada, não tem água, não tem ar, mas é o espaço-tempo mesmo que pode subir ondulações. Então, quando tem um objeto que está se deslocando, um objeto acelerado, por exemplo, duas estrelas rodando uma ao torno da outra, elas provocam essas ondulações no espaço-tempo. Essas ondulações propagam com a velocidade da luz, então levam para a distância arbitrariamente grande esse efeito da fonte que estava se mexendo. Então, não precisa ter um buraco negro para gerar essas ondulações. Mas, okay, o buraco negro, sendo uma grande quantidade de massa considerada num espaço muito pequeno, isso gera mais ondas gravitacionais que outros objetos. E depois tem outra característica mais prática, mais ligada à forma prática nas quais detectamos ondas gravitacionais. Os detectores das ondas gravitacionais, vou falar depois, mas já vou antecipar um conceito, é que eles detectam ondas gravitacionais numa janela de frequência muito específica, entre ao torno de algumas centenas de Hz. Então é preciso que essas ondulações em cada ponto do espaço-tempo, o espaço-tempo mesmo, ele ondule 100 vezes por segundo. Isso significa que a fonte dessas ondas gravitacionais estava rodando, por exemplo, por um sistema de dois corpos rodando um ao torno do outro, 100 vezes por segundo. Imagina, a Terra roda ao torno do Sol uma vez por ano. Então, essas outras fontes devem rodar 100 vezes por segundo. Então, você poderia pensar que isso não tem fontes parecidas, que rodam uma ao torno da outra 100 vezes por segundo. E, na verdade, eles podem rodar. O problema é que na Terra leva muito tempo rodar ao torno da Sol, porque está a centenas de milhões de quilômetros. Mas se você consegue juntar dois objetos a poucos quilômetros de distância, e claramente ele deve ter um tamanho de pouco, de ainda menor, para poder rodar numa circunferência de poucos quilômetros, eles conseguem gerar ondas gravitacionais nessa frequência absurdamente alta. Então, é preciso que seja um buraco negro, um objeto muito compacto, que emite ondas gravitacionais, simplesmente porque nós, aqui na Terra, temos observatórios que estão observando primariamente naquela janela. Além do fatto que, sendo matéria molto concentrata, è più facile per ela gerare una quantità importante di ondas gravitazionali.
Come elas podem ser medidas ou detectadas?
E justamente, as ondas gravitazionali provocano essa ondulação no espaço-tempo. Então, a ideia é que, se você coloca dois objetos que de outra maneira seriam livres lá no espaço-tempo, quando chega a onda, esses dois objetos começam a mudar a distância deles, de um jeito periódico. E, então, é preciso de ter dois objetos que sejam completamente livres, que não sejam sujeitos a outras forças, e que fiquem monitorando de contínuo a distância entre eles. Por exemplo, isso pode ser feito com a interferometria laser. Bom, é uma tecnologia, isso também é bastante antiga, tem mais que 100 anos. E a ideia é a seguinte: quando você tem uma luz que faz um bate-volta a uma certa distância, por exemplo, você coloca um espelho e depois recolhe a luz que bateu no espelho, você, medindo o tempo de ida e volta, você tem uma medida indireta da distância que a luz percorreu, simplesmente porque a velocidade da luz não varia. Isso se pode sofisticar um pouco e colocar dois braços, por exemplo, em duas direções perpendiculares. Deixar sair o mesmo fecho laser do mesmo ponto, propagar dois fechos perpendiculares, voltar, recombinar e medir o tempo, o diferencial do tempo que a luz levou nos dois braços. Essa medida de tempo é feita de um jeito muito eficiente, medindo a fase da luz recombinata. Bom, isso é um conceito quantitativo talvez um pouco complicato, mas a ideia é que essa ondinha de luz que propaga num braço, essa ondinha de luz que propaga no outro braço, está in uno stato ben definito, e quando si recombina, a recombinação das duas luzes che propagaram dois braços differenti tem una memoria do caminho che percorreram. In particolare, è possibile, comparando as luzes che propagaram dois braços perpendiculares, saber exatamente quanto caminho elas percorreram. E, por exemplo, se tem uma ondulação que tem esticado um braço e diminuído outro, isso vai dar um efeito na luz recombinata. Isso é a ideia da interferometria. Medir a diferença de caminho percorrido em dois braços perpendiculares, comparando a luz que propaga num braço e que propaga no outro. Então, isso é objeto de realizar uma régua. Esse detector que se chama interferômetro a laser são réguas muito precisas que medem a diferença de caminho num braço e no outro. Claramente, você não consegue realizar os dois braços exatamente iguais. O que se mede é a variação dessa diferença de caminho. Se a diferença de caminho oscila com uma frequência que é exatamente aquela que você espera devido às ondas gravitacionais, você está detectando as ondas gravitacionais.
Como cientistas descobriram que os sinais recebidos nos laboratórios LIGO e Virgo vieram da fusão de dois buracos negros?
Bom, isso é justamente o ponto mais delicado, não? Porque estamos num nível de precisão absurdamente grande. Por exemplo, esse interferômetro envia a luz por um braço longo 3 ou 4 km, coleta a luz de volta e compara a luz e confronta a luz que foi propagando nos dois braços perpendiculares. Então, depois 4 km. E conseguem perceber uma diferença de caminho de um milionésimo de um miliardesimo de metro, depois de ter viajado 4 km. Isso é absurdo. Por exemplo, uma diferença de caminho da ordem até menor da ordem do tamanho do núcleo atômico. Isso não é porque se mede a distância com da posição de cada núcleo atômico do espelho que estava lá no fundo, mas se mede com essa precisão a posição média do espelho que estava lá no fundo do braço. Então, a ideia é que essa luz volta, então tem uma modulação, essa luz que volta tem uma modulação na frequência, devido ao fato que o espelho lá no fundo estava se deslocando, um espelho se deslocava de um jeito, outro espelho se deslocava de um jeito diferente, então a diferença de caminho entre dois braços mudou com aquela frequência. Claramente pode ter muitas fontes de ruído que podem ter mudado a posição do espelho lá no fundo, por exemplo, um carro passando na rodovia perto do... do osservatorio, un fisico andando, facendo jogging all'aperto do specchio do interferometro. Então, tem molte fonti di ruido, ma l'idea è che as fonti di ruido tem una forma di onda che vai essere differente da forma di onda das ondas gravitacionais, perché come evoluem esses dois buracos negros rodando um ao torno da outro, isso é previsto pela relatividade geral. Se podem fazer cálculos muito acurados e prevê como evolui essa frequência. Essa frequência não vai ser fixa, porque os buracos negros estão se apertando, estão se aproximando devido à emissão das ondas gravitacionais. Então, essa taxa de variação da frequência vai ser a impressão digital da emissão da onda gravitacional, que geralmente não vai ser reproduzida para uma fonte aleatória de ruído.
Me conta, qual o futuro do estudo sobre as ondas gravitacionais? O que podemos esperar?
Então, justamente, no futuro vamos aprimorar nosso conhecimento teórico sobre a dinâmica das fontes, esses sistemas binários, temos que conhecer eles, modelar muito bem a dinâmica deles para ter uma previsão muito precisa, muito acurada, porque essa previsão tem que ser comparada com os dados são muito ruidosos e temos que distinguir o que é um candidato a ondas gravitacionais com um sinal que pode ser gerado por qualquer forma de ruído. Então, por isso, é preciso ter previsões sempre mais acuradas. Do ponto de vista experimental, vão ser construídos interferômetros, que são réguas muito mais precisas, que podem aumentar de um fator 10 até mais a sensibilidade, e pode ser construído interferômetros que são sensíveis em janelas de frequência diferentes. Até agora falei dessa janela de frequência ao torno de 100 Hz, no futuro vai estar disponíveis detectores que serão sensíveis a uma janela de frequência no 1000 Hz, então um milésimo do Hz. Então significa que vão ser sensíveis a sistemas binários que dão uma rodada a cada 3 horas. Então não precisa mais que sejam buracos negros, pode ser anãs brancas, outros sistemas astrofísicos que não estejam tão compactos, porque para dar uma rodada em uma hora, o sistema não precisa ser tão pequenininho, tão compacto como um buraco negro. E por isso, do ponto de vista astrofísico, vamos descobrir tudo uma nova... Espera, naturalmente, é uma nova série de fenômenos astrofísicos, novos objetos, que não se conseguia ver ainda com os interferômetros atuais, que são o LIGO, dois LIGOs nos Estados Unidos e o Virgo na Itália. Então, melhoraram o conhecimento teórico, melhoraram os detectores para ampliar a plateia de eventos que conseguimos enxergar, e isso nos consentirá de saber mais sobre o que compõe o nosso universo. Todos esses objetos são fora da nossa galáxia, vamos saber mais sobre do que são feitas a galáxia. Os buracos negros que se acha nascem quando uma estrela morre, sobre a população desses buracos negros, qual é a distribuição deles em massa, qual é a taxa de encontro deles, porque os buracos negros que detectamos são aqueles que estão em duplas, em sistemas binários, estão rodando um ao torno do outro, que naturalmente são a minoria, porque a maioria deles estará lá sozinho, ou talvez com outros objetos astrofísicos ao torno deles, mas longe do momento do choque final da fusão.
Obrigado, professor, por ter esclarecido essas questões sobre o choque entre dois buracos negros. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Espero que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, não esqueça de recomendar para os seus amigos e seguir a gente no Instagram @showdefísica. Até a próxima!